Promessas feitas. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Justiça Eleitoral.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado. Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois o Advan Alves com Interatividade. Advan está deixando aqui os estúdios da ABC. Nós estamos chegando agora com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação. Você pode ligar para a gente no telefone fixo 44 35 90 20, pode ligar também no celular ou mandar mensagens de WhatsApp e SMS 997 666 555. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. pode também mandar uma cartinha para a gente na rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, você pode nos ouvir na nossa página, no Semeando a Boa Nova, programa SBN. Ou também estamos no Facebook Live. Daqui a pouquinho, já entra no ar aí a nossa imagem no Facebook da Rádio ABC. Rádio ABC 1570, daqui a pouquinho vai estar a imagem para você nos assistir em tempo real. Você pode também ligar para a gente aqui, não esquece, você ligando para cá, entrando em contato com a gente, ou mesmo no Facebook, você curtindo a nossa página, você concorre como brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembrando que você pode nos ouvir também pelo site da Rádio ABC, www.radioabc.com.br. Ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, outono brasileiro, previsões de 16 a 28 graus aqui, um outono muito gostoso, muito bonito. Nós estamos com a equipe a postos nos telefones do apoio, e no apoio o Valdir, o Jailson, a Suzete e o Gabriel, hoje com a gente aqui nos ajudando no apoio. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Marinho e o Fernando. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho os nossos convidados, o Eduardo Urbini e o Silvio Locatelli, que são atuantes tarefeiros do Núcleo Espírita O Semeador, para falar para a gente sobre a ingratidão, como lidar com a ingratidão. Silvio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez e espero podermos contribuir com esse tema.
Nós é que somos gratos por você estar com a gente aqui também. Edu, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia a todos da equipe. É um prazer estar aqui com
o prazer é nosso. O prazer é nosso recebê-lo mais uma vez aqui, né? E para falar de um tema tão interessante, né? Como lidar com a ingratidão. Hoje nós vamos conversar sobre o sentimento de ingratidão e a verdadeira caridade, de acordo com os princípios da filosofia de Allan Kardec. Muito bem. A gente começa perguntando para vocês aí. Essas decepções provocadas pela ingratidão são para o homem, para as pessoas, uma fonte de amargura? Elas geram amargura? Edu, quer começar?
Vamos lá, sim, realmente a ingratidão ela gera ainda muita amargura para nós, muita, principalmente quando ela parte de pessoas que são muito queridas, né? No livro dos Espíritos, no capítulo Penas e Gozos Terrestres, nós temos a pergunta muito bem explicada, né? A questão 937 diz o seguinte: ainda nos amarguramos muito porque sempre esperamos algum tipo de reconhecimento. Mas nós temos que avaliar também o seguinte: quantos de nós já não fomos ingratos alguma vez, né? Quantos de nós, em momentos até que não percebemos, respondemos com muita ingratidão? Então é muito importante que nós saibamos compreender o próximo, saibamos compreender o momento que a pessoa passa e muitas vezes entender se ele realmente está sendo ingrato ou se nós aqui muitas vezes esperamos alguma coisa que não é muito correta, não é muito devida, né? Muitas vezes nos equivocamos com o que esperamos das pessoas.
Às vezes a gente, você colocando, né? Às vezes a gente fica numa situação de esperar alguma coisa e não vem o que a gente espera e a gente acaba ficando ingrato, né? Fala, puxa vida, eu estava esperando isso e não fez, não aconteceu, né? Pode ser por aí, né?
Exatamente. Nós temos que analisar que a ingratidão é a filha do egoísmo, né? E o egoísta, ele também vai ter um momento que ele vai encontrar pessoas que vão corresponder da mesma forma, com ingratidão com ele, né? Agora, o que nós não podemos muitas vezes, às vezes a gente faz as coisas para uma pessoa, principalmente para aquelas pessoas que nós não amamos muito, né? Fazemos as coisas desinteressadamente. Mas não é um desinteresse tão grande assim, porque no subconsciente a gente sempre espera algum tipo de reconhecimento, né? E é isso que nós precisamos...
Um desejo ali íntimo de alguma coisa que vem em troca, né?
E nunca aceitaríamos, né? Nunca aceitamos alguma coisa que nos contrarie naquele sentido, né? E às vezes aquela contrariedade vem depois de muito tempo e nós analisamos aquilo como uma ingratidão. E na verdade nem sempre é, né?
Agora, Silvio, o Edu está colocando para a gente de uma maneira bem clara aí, né? As ingratidões que nos mexem, né? Mexem com a gente. Agora, dá para superar isso, não dá? Não dá para superar essa amargura, esse sentimento de amargura que fica aí quando você não recebe alguma coisa em troca, quando você está sendo atacado com uma ingratidão toda, não dá para você superar isso.
Com certeza. A nossa dificuldade é realmente, acho que tem a ver com o nosso estágio de evolução, que a gente ainda espera alguma coisa em troca para todas as ações que nós temos, né? E a ingratidão, ela vem de encontro a isso. Ou seja, até no Evangelho, nos dizem que muitas vezes seremos pagos com a ingratidão para testar a nossa perseverança no bem. Então, é realmente uma necessidade do nosso desenvolvimento para que não tenhamos essa expectativa de retorno nas coisas que praticamos. E a ingratidão é essa dificuldade que nós temos de realmente lidar com isso, ou seja, não esperar nada em troca, fazer o bem pelo bem.
Muito bem, são 8 horas e 7 minutos, olha, um bom dia muito especial aí. Agora, para você que está nos acompanhando pela internet, você internauta aí, bom dia para você. Nós estamos aqui ao vivo com o Semenda Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre a ingratidão. O nosso tema hoje é como lidar com a ingratidão. Você nos acompanha em imagem também, em som, imagem ao vivo. Lá na Rádio ABC, você entra no site da Rádio ABC, Rádio ABC 1570 kHz. Aliás, Rádio ABC 1570, entra lá, você já vai ver a nossa imagem e o som também aqui do estúdio, ao vivo aqui. Hoje estamos recebendo aqui o Eduardo Urbini e o Silvio Locatelli falando sobre esse tema tão importante que é como lidar com a ingratidão. Muito bem, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as situações que são muito, muito comuns, né? Quando a gente recebe uma decepção, quando a gente fica decepcionado com essa falta de reconhecimento. Você faz alguma coisa, você procurou ajudar alguém e as pessoas são ingratas, não agradecem, elas ficam lá naquela situação de como se nada tivesse acontecido e você ajudou, você se esforçou. Como é que o Espiritismo olha isso do ponto de vista da pessoa que fez essa caridade, que praticou esse ato e aí ela não recebe nada em troca? Essa decepção, por que que a gente fica decepcionado? Por que que tem esse sentimento de decepção? Silvio, quer começar?
Claro. A gente tem no Evangelho, ele cita, né, o ciclo do amor. Então, a caridade seria Deus se manifestando através de nós e levando o bem ao próximo. E a nossa gratidão seria a segunda fase desse ciclo, em que nós devolvemos o bem para quem o fez. Quando esse ciclo se quebra, é que nós somos testados, né, a realmente compreender o amor maior, né? Ou seja, nós devemos sempre fazer a prática do bem. Quando esse ciclo da volta não acontece, ou seja, quando nós participamos de uma prática de caridade e não recebemos o segundo ciclo, a vida sempre nos traz, em algum outro momento, de alguma outra forma, esse bem de volta. Mas o sofrimento está associado à nossa expectativa. Ou seja, se nós confiamos em Deus, se nós praticamos o bem sem nenhum tipo de expectativa de retorno, tenha certeza, ele vai voltar de alguma outra forma, muitas vezes não daquela que você espera. Agora, o sofrimento está nessa ansiedade, nessa expectativa de ver o bem voltando e na falta de confiança nas leis divinas da ação e da reação. Porque se existe essa lei, ele retornará de alguma forma. Agora, o nosso sofrimento, por que se dá? Por expectativa. Eu quero ver o bem chegando na hora que eu quero. Então, isso é um pouco do egoísmo, um pouco do orgulho que o Edu já mencionou.
Agora, Eduardo, agora há pouco você falava para a gente a respeito do egoísmo, né? Você falou assim, olha, a ingratidão tem muito a ver com o nosso egoísmo, né? A gente pensa só na gente, etc. Esperar alguma coisa em troca, né? Aguardar que venha lá um reconhecimento de alguém, etc. Não é um sentimento que fica sempre nos colocando na posição de expectativa, etc. Isso pode ser, não é bom para a gente isso, não é?
De fato, não é uma coisa boa para nós. Esse sentimento não nos ajuda em nada, né? Mas é natural, nós ainda estamos numa fase que esperamos um reconhecimento das pessoas, né? Mesmo que seja uma coisa assim subliminar, nós sempre esperamos algum reconhecimento.
Subliminar é alguma coisa assim que está subentendida, né? Talvez seja uma troca de olhar, um gesto cordial.
Exatamente. Agora, o que nos machuca muito é quando nós esperamos isso sempre de uma pessoa a quem amamos muito. Nós temos muito mais facilidade de fazer o bem aquelas pessoas a quem nós queremos muito bem, né? E esse sentimento de ingratidão, ele brota muitas vezes quando dessas pessoas com que nós amamos demais e que nunca poderíamos imaginar assim, alguma coisa contrária à gratidão, né? Nos chega, aí que nos machuca muito, né? Até queria lembrar aqui uma lenda judia muito interessante, né? Que fala de uma pessoa condenada à morte por apedrejamento, né? E ela foi numa praça pública e as pessoas começaram a tirar pedra nela. E cada pedra que vinha, ela não gritava, ela não esboçava nenhum tipo de reação. Já estava realmente resignada com aquilo que ia acontecer. Quando de repente vem uma pessoa que ela queria muito, um grande amigo dela, pega uma pedra pequena, relativamente pequena, e joga. E ele dá um grito enorme. Essa pessoa, esse condenado, dá um grito enorme naquele momento, né? E o rei que assistia aquele apedrejamento manda parar em todo aquele apedrejamento e pergunta: mas por que você deu esse grito tão grande com uma pedrinha tão pequena, né? Ele falou assim: olha, o único motivo é que as outras pedras vinham de pessoas que eu não conhecia, que não me diziam nenhum nada no sentimento. Agora, essa pedrinha pequena, esse pequeno seixo, veio de um grande amigo meu, que passou agora aqui e me jogou uma pedra, e aquilo me feriu muito mais. Não foi a pedra, o que me feriu foi esse sentimento desse amigo meu. E é o que é exatamente afetado. Isso que nos fere, né? O que nos fere.
Muito bem, 8 horas e 13 minutos, nós estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando de um tema muito interessante, como lidar com a ingratidão. Estamos recebendo aqui o Silvio Locatelli, o Eduardo Urbini, falando com a gente sobre esse tema aí que nos instiga, né? Nos convida a pensar um pouquinho. E, aliás, convidamos você também a ligar para a gente aqui, participar. 44-35-9020 é o telefone fixo. O celular 997-666-555. Você pode também fazer o seu post lá na nossa página no Facebook, programa SBN, ou nos assistir no Facebook Live. Você entra lá no Facebook da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, que nós estamos lá ao vivo com imagem e som. Lembrando também, se você entrar por lá, você vai ver uma tarjinha com o número do telefone para você fazer o WhatsApp. Mas aí aquele telefone é o WhatsApp da rádio. Você liga aqui no nosso WhatsApp que nós estamos com ele prontinho para receber a sua mensagem aqui. 997-666-555. Estamos aguardando o seu contato. Marinho, quando o Espiritismo procura estudar as questões que envolvem a ingratidão, ele também não está avaliando as posturas que as pessoas tem uma em relação às outras, porque ser ingrato não é uma postura natural. As pessoas deveriam naturalmente serem gratas, né? Agradecerem, etc. Mas as pessoas, às vezes, não agradecem, esquecem de agradecer. Então, eu queria ter duas perguntas para você. A primeira, não é uma postura que, natural do homem deixar de agradecer? E por que é que as pessoas esquecem de agradecer a Deus?
São duas perguntas, né?
Pois é, duas,
né? Você vai dar tempo para eu responder cada uma.
Nós damos tempo. Nós vamos juntos até as 10 da manhã, então dá para responder.
Então, fora a nossa brincadeira, bom dia aos ouvintes, né? Realmente, esse sentimento de gratidão que o Silvio e o Eduardo estão aqui nos relatando, é algo que muitas vezes nós esperamos, né? Eu acho que nós ainda não estamos, a maioria de nós pelo menos, ainda não está suficientemente desprendido, né, para fazermos o bem como uma coisa tão natural da nossa vida, que nós possamos fazer aquilo como se estivéssemos fazendo alguma outra coisa, né? Ou seja, praticar o bem, ainda que espontaneamente, ainda que voluntariamente, para a maioria de nós, ainda não é um estado natural, né? Nós ainda contabilizamos todas as vezes que nós fazemos o bem, né? Eu imagino que o dia que nós estivermos fazendo o bem, sem essa preocupação de anotar quantos bens nós fizemos hoje, qual foi a minha boa ação hoje, né? Aí nós estaremos alcançando aquele estágio que não vai ter tanta importância se o beneficiado nos agradeceu ou não, não é? Agora, quando você fala do espiritismo, né? Se o espiritismo é uma forma de avaliar a pessoa, acho que nós precisaríamos dizer que o espiritismo não tem essa preocupação. O espiritismo não avalia ninguém, né? O espiritismo é simplesmente, e ao mesmo tempo que é simples, ao mesmo tempo é enorme, é grande, é uma beleza enorme. O ensinamento é um código de paz, é um código de felicidade que chegou até nós pelos espíritos superiores, né? E a única pessoa que pode avaliar se nós fizemos corretamente ou não é a nossa própria consciência. Somos nós no mais profundo da nossa consciência e, portanto, o profundo da nossa consciência é a nossa ligação com Deus. Somos nós e Deus que realmente avaliamos cada uma das nossas coisas. Porque um dia, aquilo que nós tenhamos feito contrariamente à lei de amor vai aparecer na consciência da gente e a gente deve equacionar isso de uma certa forma. Temos outros aspectos, mas nós não vamos nos delongar aqui. Ao longo do programa a gente volta a tentar responder melhor essas perguntas que você
nós
fez.
Vamos abordar aí sobre outros aspectos também, né? 8:17, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Bom dia, Clarissa, antes de mais nada, né? Como é que nós estamos aí?
Bom dia, Turíbio, bom dia a todos os ouvintes. Nas redes sociais nós já temos movimentação, inclusive quem quiser lá conferir, né, o nosso Facebook Live na Rádio ABC, pode assistir o programa por lá também. Quem passou por lá hoje foi o Eros, Nádia Ambrosio, Regina Locatelli, Marco Aurélio Santos, Adelina Meneghetti, Sandra Brons, Sandrinha Moreira. Tem aqueles também que passam durante a semana, né, Turíbio, nos ajudam aqui a construir o programa. Entre alguns ouvintes, a Valéria Fávero, Norberto Fátima, Clóvis Bellissone e Santa Parolis.
E você é grata por eles terem passado aí, Clarissa, ou é ingrata?
Sou grata a todos os ouvintes. Convidá-los, né, a mandar comentários, perguntas, dizer o que estão achando do programa.
Ô, Clarissa, deixa eu aproveitar para perguntar uma coisa para você. É muito comum, né? Você que está manipulando aí toda hora as informações na rede social, está mexendo com isso, está acompanhando fortemente os internautas aí, acompanhando a movimentação, principalmente no Facebook Live, né? Estão aí vendo a nossa imagem e tal. É possível perceber as pessoas também manifestarem gratidão ou quando usam a internet, com as redes sociais principalmente, Twitter, o Instagram, o Facebook, né? O WhatsApp, é comum as pessoas serem gratas, porque você vê aqueles símbolozinhos das mãozinhas, né? Fazendo gratidão, você vê o pessoal fazendo coraçãozinho. Isso é sinônimo de gratidão? É comum isso na rede social?
Hoje, Turíbio, sem dúvida nenhuma, as redes sociais, elas são uma ferramenta poderosa nas nossas mãos. tanto para gratidão quanto para ingratidão também. Né? E é interessante notar que as pessoas às vezes esperam o comportamento dos outros. Então tem aquela coisa, né? Eu comento a foto de alguém, eu espero que a pessoa responda. E isso muitas vezes gera um sentimento de, poxa vida, outra pessoa não fez alguma coisa por mim que eu fiz por ela, né? Então a gente tem que tomar cuidado nas redes sociais, porque ela é a extensão da nossa vida diária, é uma ferramenta nova em nossas mãos e que pode servir tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para você retribuir algo que alguém fez por você, quanto também para não retribuir. Né? E as pessoas têm que, realmente, nós todos temos que tomar cuidado e não esperar das pessoas também para que a gente não se sinta que a outra pessoa agiu com ingratidão conosco. Então, as redes sociais hoje é uma extensão das nossas vidas, é uma nova realidade, e os sentimentos estão ali também envolvidos, né?
Muito bem, são 8 horas e 20 minutos, estamos falando aqui sobre a ingratidão, como lidar com a ingratidão. Ô Edu, existe, de acordo com o Espiritismo, tem alguma razão, existe uma razão para que Deus permita que nós sejamos pagos com, vamos chamar assim, pagos com ingratidão quando a gente pratica o bem? Tem alguma razão para isso? Deus permite isso? Deus fala assim, não, esse aqui vai pagar ele com ingratidão. É assim mesmo?
Com certeza, Turíbio, porque, como eu disse, né, nós sempre somos testados, né? Nós sempre aguardamos um reconhecimento, né, um carinho especial daqueles a quem nós tratamos com uma gratidão. E sempre fizemos algum bem. E sempre esperamos dele uma gratidão. Bom, Deus permite que a ingratidão ocorra porque ele, nesse momento, testa a nossa paciência, ele testa a nossa resignação, testa o nosso compromisso de continuar exercendo bem. Porque nós não podemos nos desestimular por uma ingratidão. Né? Uhum. E é nesse momento que Deus nos testa. Nos testa para que nós perseveremos na prática do bem, na prática do amor, né? Continuemos sempre no mesmo caminho do bem. Né?
Quer dizer, na verdade, Deus não está querendo que você seja pago com ingratidão, né? Mas ele está testando, né? Aliás, pode ser uma questão também ligada a um resgate do passado, não pode, Silvio? Não pode ter uma ligação aí dos nossos acontecimentos com essa própria pessoa de situações passadas?
Com certeza, Turíbio. Eu vou só tomar a liberdade de reproduzir aqui uma parte do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, benefícios pagos com a ingratidão. Tem uma frase aqui que até ela está destacada no texto. Deus permite que sejais, por vezes, pagos com a ingratidão, para testar vossa perseverança em praticar o bem. Exatamente o que o Edu comentou aqui, que não é que Deus queira nos castigar, nada disso, é exatamente uma oportunidade da nossa evolução, ou seja, como a prova, ela é necessária para nós mesmos, não é para a gente provar nada para ninguém, é para nós provarmos para nós mesmos. E a questão que você colocou, às vezes de vidas passadas, de experiências passadas, é realmente esse resgate que a nossa consciência nos impõe para a nossa evolução. Né? Nunca entendamos como um castigo, mas uma oportunidade de aprendizado. Ou seja, se no passado nós tivemos uma falha e não agimos corretamente, a vida nos dá a oportunidade de fazermos correto dessa vez. E é a hora da gente mostrar o quanto nós aprendemos e evoluímos.
Ok. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu estou aqui acompanhando com muita atenção, né, o tema, que à primeira vista parece assim um pouco teórico, né? E estou aqui tentando imaginar como que no nosso dia a dia, como que na nossa vida real, isto se aplica. E o que me ocorre nesse momento é falar de uma coisa muito prática, que é a educação das crianças, sabe? Hoje em dia, nós percebemos que uma boa parte das crianças não são educadas como deveriam pelos pais, para, ao se apresentarem, saberem cumprimentar uma pessoa, saberem agradecer alguma coisa que é feita, né? Ainda que aquele cumprimento, aquela saudação, aquele bom dia, ou ainda que aquele obrigado que a pessoa fala toda vez que é servida por alguém, seja produto de uma formalidade num primeiro momento, é um produto de uma formalidade da educação, da civilização, da civilidade da pessoa, aquilo é o começo para que as pessoas aprendam, as crianças aprendam a agradecer um serviço ou um favor que vai. Nós reparamos que Cada vez mais a gente identifica esse tipo de falta de ensinamento para as crianças. E eu digo que isso é de nós todos, não estou apontando o dedo para ninguém. Então, veja, se nós, ao educarmos as nossas crianças, não estamos ensinando as crianças a um ato mínimo de cordialidade e de civilidade, que é falar um bom dia ou falar um obrigado, como é que nós estaremos, de alguma maneira, na frente, ensinando as crianças a serem gratas por alguma coisa? Uma coisa é a formalidade, é o protocolo social, que, sem dúvida nenhuma, pode não expressar aquilo que está no coração das pessoas. Mas é por ali que começa também, de uma certa forma, esse processo de educação. Eu gostaria que em algum momento a gente comentasse sobre isso, porque isto faz parte do processo educativo. Quer dizer, ensinarmos, nós aprendermos que nós precisamos ser gratos por aquilo que nos acontece, né? Veja nas próprias preces que nós fazemos, né? Quantas vezes nós fazemos uma prece pedindo coisas? Quantas vezes a gente faz uma prece pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Deus uma ajuda para alguma coisa? E quantas vezes nas preces nós agradecemos a Deus pelo dia que está iniciando, pelos amigos que a gente tem, pela família que a gente tem? Então, essa questão de sentimento de gratidão é alguma coisa de alma mesmo, que nós precisamos, que tem que ser aprendida. Ela tem que ser valorizada, tem que ser reconhecida.
Agora, essa gratidão, ser grato, a pessoa ser grata, ela agradecer pelas coisas que aconteceram, agradecer a Deus pela vida, isso é sinônimo de evolução espiritual?
Olha, eu até queria voltar um pouquinho, porque quando nós falamos de fazer o bem, né, gente, fazer o bem é uma... Talvez não seria a palavra correta, mas tem que fazer o certo. Então, se você fizer o certo, todos os seus atos forem certos, se você fizer o que é certo, você estará fazendo, automaticamente fazendo bem. Se todas as pessoas levantassem da cama todos os dias, predispostas a fazer tudo o que é certo, só fazer o certo, elas estariam fazendo bem, indistintamente para quem quer que seja, para amigos, para inimigos, para adversários, para quem ela conhece, para quem ela não conhece, só estaria fazendo certo. Seria uma coisa natural, como foi dito aqui. Seria natural você fazer o que é certo. Que o preço é o mesmo, né? O trabalho é o mesmo, se fazer o certo, se fazer errado. Você não pode ficar escolhendo, por exemplo, para esse aqui eu gosto, então eu vou fazer certo. Esse aqui eu não gosto, não vou fazer. Porque quando você não faz o bem, você faz errado. Você está fazendo errado, não está. E o ato da gratidão, a gratidão é o primeiro sintoma, assim, onde você percebe que a pessoa, a evolução do espírito vem da gratidão. Porque, como já dizia os antigos, Deus não dá asa para a cobra, né? A cobra não voa, ela tem veneno, mas não voa. Então, ninguém é completo, certo? Nós precisamos de um dos outros constantemente. Não tem ninguém que consegue viver nem meio dia, nem uma hora de um dia sem a ajuda de alguém. Quer dizer, se ela não tem essa percepção de que ela precisa dos outros para viver, é que os outros são fundamentais para ela, então é porque ela não é grata. É porque ela vamos dizer assim, ela é ignorante em relação a essa posição dela na vida. Isso ela vai dar cabeçada lá na frente, porque ela acha que não precisa de ninguém, que ela acha que ela é autossuficiente, então ela não vai ter a gratidão. A gratidão vem aí, não é no sentido da gratidão de você ajoelhar, mandar um bilhetinho, né? Fazer uma postar, né, nas redes sociais ou alguma coisa, falar, eu sou grato, fulano. Não, ele saber o seguinte, ele tem gratidão a Deus, porque sabe que ele precisa dos outros. E que esses outros que estão em torno dele, nós estamos aqui reunidos. Nós precisamos aqui do Manudim, que está lá.
Manudim
não estivesse lá, nós não estaríamos aqui, certo? Deve ter alguém lá na torre, lá de transmissão na rádio, lá colocando isso no ar, lá na torre, né? Alguém pensou nesse para colocar esses microfones aqui que nós estamos usando, né? Dizer, então ninguém isoladamente é nada, absolutamente nada. Então a gratidão vem daí, você reconhecer que você sozinho não é ninguém, que você precisa dos outros, né?
Fernando, uma razão para agradecer a Deus, para ser grato a Deus.
A vida. Poema da gratidão, Amélia Rodrigues, é lindo, tá? Vou pedir até para a Clarissa colocar, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais, né? Só
colocar na nossa página
no
Facebook.
Na nossa página do Facebook. Muito obrigado pelo que me desse, pelo que me dás. Muito obrigado pelo pão, pelo ar, pela paz. Obrigado pelos meus olhos que veem no altar da natureza tanta beleza, entre outras. Vou pedir para a Clarissa colocar aqui para a gente não se alongar tanto e que também não decorei completamente o poema.
Que bom, hein? Tá aí, ó. 8:29. Ô Silvio, ô Eduardo, nós temos aqui no programa um momento em que vocês falam uma palavra só em relação ao tema de hoje, a palavra chamada palavra especial. Então, qual é a palavra especial em relação ao tema de hoje? Depois vocês vão falar, vão comentar sobre elas lá no final. Agora é só dizer para a gente qual é a palavra. Que palavra vocês associariam ao tema de hoje aqui para a gente poder depois conversar? Silvio, que palavra?
Amor.
Amor. Edu, que palavra você associaria ao tema de hoje?
Caridade.
Caridade, muito bem. Tá, então amor e caridade, depois lá na frente vocês vão explicar para a gente por quê. Pensaram aí, o que estão associando isso com o tema de hoje, como lidar com a ingratidão. São 8:30, Clarice, alguma passagem pela nossa página no Facebook, pela internet?
Sim, Turíbio, eu gostaria de mandar um abraço para as ouvintes Gabi Orico, Gabriel Sanches, Ana Paula Brasil, Luiz Carlos Gimenez, Andréia Mahler, Solange Essenciani e também para aqueles que nos mandaram mensagens por WhatsApp, a Nelly da Vila Zelina, Sandra do Jardim Alvorada, a Solange e a Santinha de São Mateus e a Terezinha que ligou para cá também.
Muito bem, está aí essas pessoas todas, a nossa gratidão, né, pelo o símbolo da mãozinha lá agradecendo. Né?
A gratidão e também todos aqueles que entraram em contato conosco como um símbolo de gratidão concorrem a um livro.
A um livro espírita, gentilmente doado pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas
Gerais. Somos gratos a
isso. Somos gratos ao IDEAL e à Fonte Viva, que nos dão os livros.
É, quando eles falam, né, Jesus falou que você tem que fazer o bem sem olhar a quem, né, que está lá nos evangelhos, né, é porque você não precisa ficar sabendo para quem você está fazendo. Se você joga um lixo no chão, por exemplo, você pega um papel de bala, né, você joga, você está sendo ingrato. Você não sabe nem com quem, né? Porque você vai provocar uma enchente que vai encher a casa de água, encher de água a casa de alguém que você nunca viu. Né? Então você tem que fazer o certo sempre, independente de para quem é que seja e para quem onde a gente vai parar.
Aí entra o egoísmo, como o Edu falou, o pessoal está pensando nela, né? Muito bem, vou deixar uma pergunta para vocês responderem depois, que nós vamos fazer agora aqui uma paradinha aqui no Semana do Banova, porque o Mano Dim já vai fazer as inserções comerciais da rádio, e as nossas inclusive. O que pensar das pessoas que deixam de fazer o bem, e deixam de praticar a caridade, depois que recebem um ato de ingratidão, como troca de um benefício que ela prestou? Vocês vão responder já já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. Você que nos acompanha pelo live do Facebook, continua aí na nossa audiência, manda mensagem para cá, posta lá, curte a nossa página, faz lá, compartilha a página da Rádio ABC, que está nesse momento transmitindo ao vivo, para os seus amigos também assistirem o Semana Boa Nova. Nós vamos voltar já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Olá amigos, eu sou o Procópio e eu também estou aqui com você na Rádio ABC com o programa Trajetória do Sucesso todos os sábados a partir das 18h. Conto com sua audiência.
Trajetória de Sucesso.
Atenção São Bernardo do Campo, a Ótica Diniz volta com sua promoção de maior sucesso. Compre e ganhe. Na compra de sua armação para óculos de grau, as lentes são um presente para você. É isso mesmo, compre a armação e ganhe as lentes. Resina incolor de 0 a 4 graus esféricos com até 2 de cilíndrico. Ótica Diniz, lá você encontra óculos de sol, óculos de grau com o menor preço. Ótica Diniz, promoção compre e ganhe. Rua Marechal Deodoro, 1253, no centro de São Bernardo do Campo. Mas corra, que essa promoção é por tempo limitado. Óticas Diniz, aqui é o seu jeito de ser feliz.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, no 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pelo ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando do tema como lidar com ingratidão, um tema muito instigante, que nos convida a refletir um pouquinho sobre os comportamentos, sobre tudo o que acontece com a gente. E quero lembrar você que no próximo programa nós estaremos falando sobre o tema A Parábola dos Talentos. E hoje nós estamos aqui falando sobre ingratidão. Como lidar com a ingratidão? Recebendo aqui com muito carinho o Eduardo Urbini e o Silvio Locatelli, que são atuantes tarefeiros lá do Núcleo Espírita, O Semeador, falando sobre esse tema tão importante para a gente, que é a ingratidão. Eu tinha deixado uma pergunta para vocês aí, para vocês responderem quando a gente retornasse. O que a gente pode pensar daquelas pessoas que deixam de praticar a caridade porque receberam a ingratidão em troca de alguma coisa boa que fizeram, né? O que a gente pensa das pessoas que deixam de fazer o bem, praticar a caridade, porque receberam uma ingratidão em troca? Silvio.
Nós comentamos agora há pouco, né, aquela questão de você ter as provas para que você possa experimentar a sua evolução. Muitas vezes essas pessoas ainda não estão prontas para essas provas, né? Elas ainda não conseguem lidar com a condição de fazer a prática do bem, fazer uma caridade e não ter o reconhecimento explícito que eles esperavam. E aí muitas vezes a pessoa não consegue absorver, né, esse impacto, ele causa uma decepção muito grande e ele opta por parar a prática do bem, o que realmente é uma decisão muito equivocada, porque aquilo deveria ser uma reflexão para que ele possa avançar sem a expectativa de receber algo em troca. Então é um nível de evolução que ainda não foi atingido, mas que uma hora ele vai realmente ter a compreensão de que deve voltar à prática do bem e aí sim não esperar o retorno. Seria a forma mais completa da lição.
Clarissa?
E lembrar, né, Silvio, que cada bem que a gente planta, cada sementinha que a gente planta, por mais que naquele momento não seja recebido a quem nós oferecemos, vai produzir o bem em algum lugar. Que a gente não desista de praticar o bem justamente por isso. Porque pode não ressoar naquele coração naquele momento, mas não vai ser perdido. Aquele bem vai produzir um bem no futuro. É, e realmente nós continuarmos compreendendo aquela pessoa que não recebeu muito bem a nossa ajuda, é uma forma de caridade também. Porque a gente consegue compreender que naquele momento, aquela criatura, aquele ser que a gente ajudou, não conseguiu nos olhar de maneira adequada. Mas de alguma forma, aquele bem vai produzir um bem maior no futuro. Nada fica perdido, né, nesse mundo.
Com certeza, é o fato de você não esperar que o outro ser que recebe a sua obra tenha a perfeição que nós não temos. Então, como esperar do próximo essa questão, né? Ou seja, vamos fazer o bem pelo bem e não pelo retorno dele.
Mário?
Sabe, eu estava aqui, Toríbio, pensando numa situação real, num exemplo desses real que a gente nota a gratidão. Nós estamos falando da ingratidão, mas nós precisamos também trazer exemplos de gratidão, não é? E está me ocorrendo experiências que nós recolhemos lá no Núcleo Espírito Semeador com as pessoas que nos visitam, sabe? É verdade, temos aquelas que muitas vezes não valorizam o espaço, não valorizam a oportunidade que tem de estar ali. Mas nós observamos principalmente quando, por exemplo, nós realizamos os nossos eventos, né? Quando nós realizamos o Bazar Beneficente, por exemplo, a quantidade de pessoas que vêm de longe, ali usam aquele espaço, trazem ali a sua colaboração, e normalmente elas saem com um sentimento de gratidão por aquilo que estão ali recolhendo, a oportunidade que têm de fazer
o bem
ali. Quer dizer, ela vem com aquele sentimento de que está recebendo alguma coisa em troca daquela compra simples que ela fez, aquela compra digna, com um preço barato, mas com a dignidade dela estar comprando alguma coisa por ela mesma, não é? E sai ali com um sentimento de sorriso e gratidão muito grande. É uma coisa que a gente observa muito nesses eventos, sabe?
E vai acontecer algum bazar aí? Valdir, tem algum bazar programado para acontecer?
É exatamente o que o Marinho vinha falando. É o nosso bazar agora no dia 7 de maio, das 9 às 14 horas, nós estaremos lá para abraçar a todos aqueles que vêm nos visitar, como gratidão também pelo que eles fazem por nós, porque devem reconhecer que um evento dessa natureza arrecada valores, e esses valores é até para levar este programa ao ouvido de todos os ouvintes.
Muito bom, aliás, eu vou pedir para a Clarice que depois coloque na nossa página no Facebook mais detalhes sobre esse bazar, que vai ser no dia 7 de maio. Que hora, hein, Valdir?
É das 9 às 14, e o endereço, né? Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André.
Perfeito. A Clarice está colocando isso lá, já vai postar isso na nossa página. São 8h41, estamos recebendo aqui hoje o Eduardo Urbini e o Silvio Locatelli, falando sobre esse tema tão importante que é a questão da gratidão. O tema é como lidar com a ingratidão. Uma pergunta para você, Silvio, para o Eduardo, né? Vocês são gratos por estarem na doutrina espírita? Como é que vocês chegaram nela? Vocês são gratos? Edu.
Olha, eu sou muito grato por estar na doutrina. A doutrina conseguiu me modificar totalmente, né? Hoje, graças à doutrina, eu consigo encarar as vicissitudes, os problemas que a vida nos traz, né, com uma ótica totalmente diferente, né? E não há quem não tenha problemas. Mas eu enxergo os problemas e tenho forças para superar os problemas, para dar sequência à minha vida, naturalmente, graças à doutrina, graças à forma como eu encarei essa doutrina. Né? Uhum. A doutrina, para mim, hoje eu não consigo imaginar como eu seria se eu não tivesse o resguardo, o apoio, né, da doutrina espírita. Não, realmente seria muito difícil para mim hoje.
Mário?
Eu queria fazer uma pergunta, e vou dirigir aqui ao Fernando.
Fernando.
É que nós aqui, os espíritas, nos referimos muitas vezes ao espiritismo como a doutrina. Fui na doutrina, passei pela doutrina, né? Conta para nós, Fernando, um pouquinho, por que que nós usamos essa expressão?
Pergunta difícil, viu, Marinho? Mas olha só, a questão doutrinária, tá? É o modo, a maneira pela qual nós o que encaramos essas verdades, essas informações, e a gente faz como uma referência para uma mudança pessoal. Então a doutrina, quando a gente se refere, é o quê? Os ensinamentos que foram passados, como nós temos aquilo como meta de colocar no nosso dia a dia. Então é como se fosse uma cartilha do bem. Como eu devo proceder? Então tem os ensinamentos daqueles que precederam a nossa ida para o plano espiritual, aqueles que morreram antes de nós, e nos informaram como é no plano espiritual. Então o que nós devemos fazer aqui na Terra, para quando a gente retornar até o plano espiritual, retornar de uma forma mais salutar, melhor. Então, doutrina é no sentido de o quê? Não de uma forma rígida, imposta, mas um processo educativo. Tanto é que aquele que organiza a doutrina espírita é um pedagogo, é um educador, como Jesus, o maior educador das almas. E falando em educador, e o tema é ingratidão, ele passou por isso. Lembrando os momentos quando ele foi preso, a ingratidão dos discípulos, a fuga de Pedro negando Jesus 3 vezes, como é sabido por todos, no momento realmente da crucificação, o que Jesus falava? Perdoa, Pai, eles ainda não sabem o que fazem. Ainda no sentido de o quê? Estão aprendendo e um dia vão conhecer. E aí uma questão também amena para o nosso sofrimento de muitas vezes nós não sermos gratos, Turíbio. Porque a gente muitas vezes comete isso com inúmeras pessoas, os pais, os amigos, os profissionais, os chefes. A gente muitas vezes comete essa ingratidão. Só que graças a Deus nós temos oportunidades de reparar isso, como Pedro fez. Pedro realmente negou Cristo, mas depois ele funda a Casa do Caminho. É um núcleo assistencial para as pessoas da época que não tinham amparo social. Então ele monta isso em gratidão a Jesus, trabalhando para o ressarcimento de suas dívidas pessoais, né, da consciência, e levando o bem, espalhando o bem da mesma forma que Jesus fez. Então, a gente tem tempo de reparar e valorizar a vida. Por isso, volto a dizer, o poema da gratidão de Amélia Rodrigues.
Muito bem, 8h45. Silvio, a mesma pergunta para você. Você é grato ao Espiritismo por estar nele? Como é que você chegou nele?
Com certeza sou muito grato. Meu primeiro contato com o Espiritismo se deu na época ainda da adolescência, através de livros, né? Eu tive bastante conhecimento, conheci algumas casas espíritas, mas a oportunidade de realmente conhecer o trabalho do semeador é que eu posso dizer que eu comecei a prática espírita, né? Isso se deve muito a uma coincidência do passado, o Fernando participou disso, né? Foi através de um amigo que a gente chegou até o semeador. Logo de cara conheci o seu Vadir, me envolvi no trabalho da sopa, e aí eu tive a oportunidade de realmente conhecer o trabalho da caridade. E isso me ajudou muito, e me ajuda, né, constantemente, por causa que traz o equilíbrio, né, traz a real noção dos valores da vida, não apenas do mundo material, do mundo espiritual. Isso nos traz mais equilíbrio, ou seja, a gente consegue ter um controle sobre as paixões e sobre os desejos da vida material, os reais valores da família, o valor do amor, né, do respeito para com o próximo, e principalmente a prática da caridade. A prática da caridade é o que acho que nos traz a real transformação, né, o contato com os nossos parceiros nos traz esse tão buscado equilíbrio que nós precisamos para nossas vidas.
Muito bem, são 8h46. Quero lembrar a você que esta meia hora aqui do Senhor da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida, ali no Jardim, número 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional da Superbanca, faça como eles, né? Liguem para a gente no 4994-0443. Aliás, você liga para a gente, ou entre com a gente aí no nosso e-mail, né? programasbn@gmail.com. O 4994-0443 é o telefone da Superbanca. Nós aguardamos aí o seu contato, se você estiver interessado em ser um apoiador institucional do nosso programa. Também você pode ligar para a gente aqui para fazer a sua pergunta, dizer o que você acha do programa, inclusive dar o seu posicionamento sobre o tema de hoje, como lidar com a ingratidão. 44-35-90-20 é o telefone fixo. Nosso também você pode ligar para a gente no celular 997-666-555. Mandar mensagens em WhatsApp e SMS nesse 997-666-555. Se você preferir, vai até o Facebook, curte a nossa página lá, Programa SBN, ou entra no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, e você nos vê em tempo real. As imagens estão lá, os nossos internautas estão nos acompanhando e mandando mensagens para a gente aí, posicionamentos e etc. Clarice, alguma novidade aí nas redes sociais?
Turíbio, eu gostaria de mandar um abraço para Andréia Borges, Heitor Buozzi, Douglas Azevedo Galvão, Aline Souza, Rosana Melazo, Santa Paroles, Ângelo Júnior, Odete Duarte e Ramos de Albuquerque.
O Ramos de Albuquerque, o grande companheiro nosso aqui da Rádio ABC. Um abração para ele aí também, né? Que está na nossa audiência. Muito bem. São 8h48. Eu queria partir agora aqui para os destaques da semana. Essa semana tem um destaque interessante que eu queria que vocês comentassem aí. Tem um jornal chamado Serra da Cantareira, um jornalzinho aqui da Zona Norte de São Paulo, um jornalzão, né? Publicou uma matéria muito interessante com o título assim, Felizes com a Crise. Essa matéria é uma matéria onde o articulista menciona que apesar dos efeitos sociais dramáticos, né, que a crise econômica traz para a gente, a natureza passa a ser a menos agredida com as reduções das atividades econômicas, etc. Então, também existem pessoas que dizem que a crise oferece oportunidade para a gente crescer, para a gente aprender, né, e descobrirmos potenciais novos. Será que isso significa que nós deveríamos agradecer sempre a Deus, mesmo em situações dramáticas como crises que nós vivemos? Silvio?
A resposta é sim, né? Devemos ser sempre gratos a Deus por todas as oportunidades que nos são trazidas.
Mas mesmo na crise?
É, sim, porque não deixa de ser uma oportunidade, porque a gente costuma estarmos gratos quando nos vem algo que nós consideramos bom, mas a maior prova é quando vem algo que nós não entendemos inicialmente como bom. Então aí vem a reflexão, a questão de nós mantermos o nosso equilíbrio e tentarmos entender o motivo do Criador em nos trazer aquela situação. E sim, infelizmente, o nosso estágio de evolução aqui na Terra nos demonstra que as maiores evoluções vieram das crises. Quando nós temos uma situação de estabilidade, a gente se acomoda. E quando vem as situações que realmente nos desafiam, é quando a humanidade evolui mais rapidamente. Vai chegar um momento que as provas poderão ser menores e nós, por opção, tenhamos a prática do amor. Ainda não, e ainda as crises existem e elas nos ajudam muito para que possamos avançar.
Edu, é para agradecer mesmo na hora da crise, Edu?
Com certeza. É na hora da crise que se promovem as maiores mudanças, né? É na hora da crise que nós podemos refletir, podemos buscar uma transformação interior, né? Nós devemos agradecer sempre. A crise nada mais é do que aquele remédio que ninguém gosta de tomar, aquele remédio amargo. Mas ela é super necessária, porque se não fosse isso, nós ficaríamos sempre naquela nossa zona de conforto, sempre buscando aquele equilíbrio, aquela, vamos dizer, aquela tranquilidade que, na verdade, não nos leva a lugar algum. Nós precisamos crescer, progredir, né? E é através dessas crises é que nós buscamos essa transformação em nós. Transformação de sentimento, transformação de valores, transformação de conhecimentos. Quer dizer, através da crise, nós nos modificamos. Ela que faz com que... Era uma alavanca do nosso crescimento.
Fernando,
com a questão da crise, me vem na mente também a questão do sofrimento. Não é lógico pensar no momento de dor, que você está com uma dor, que tem um corte, vai passar por uma operação, falar, obrigado, Senhor, porque eu estou sofrendo, está doendo para chuchu. Racionalmente, isso não faz sentido. Mas a questão de aproveitar aquela situação e fazer o melhor. É nesse sentido que a gente está discutindo aqui. Então, a crise... vai nos impulsionar para que, que possamos ser pessoas melhores. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho que aprender a perdoar as pessoas. Como é que eu vou aprender a perdoar se ninguém me causar um transtorno? Se ninguém me ferir? É impossível. Então, quando o indivíduo me faz algo, que eu fico nervoso, que eu fico com raiva e revoltado, eu vou ter que trabalhar esses sentimentos para o que? Anular esses sentimentos e desenvolver o meu amor, o meu perdão. Quando eu conseguir desenvolver isso, aí sim eu vou conseguir olhar para aquela pessoa e falar, graças a Deus, esse indivíduo, essa pessoa que me ajudou a trabalhar esses sentimentos em mim. Então eu sou grato a ele. Então, no momento do sofrimento, é difícil a gente realmente agradecer a Deus, principalmente da dor. Obrigado, Senhor, porque eu estou desempregado. É difícil. Realmente é difícil. Mas através do desemprego eu vou ser obrigado a aprender uma língua, um curso de informática, a desenvolver alternativas. E aquilo me impulsiona a desenvolver o meu intelecto e minha moral, ser mais tolerante no meio social para que eu permaneça no mercado de trabalho também.
Mário. Quantas pessoas que muitas vezes, nesse exemplo que o Fernando colocou, que estão desempregados, que estão valorizando o emprego que tinham antes? Nós que trabalhamos muitas vezes na empresa, percebemos muitas vezes a ingratidão presente num grande número de empregados, num grande número de funcionários, né? Porque falta isto, falta aquilo, não me dão isto, não me dão aquilo. E, no entanto, no momento em que estão sem o emprego, é que refletem, não é? Naquilo que está fazendo falta, né? Então, é um aprendizado nessa hora para a gente, o dia que tiver o emprego de novo... aprender a valorizar e aprender a agradecer aquilo que está ali, naquele momento em crise e em falta para nós.
Hélio? E além disso, Deus, como meu Pai, o Pai soberano, magnânimo, né, conhece muito bem a nossa tendência a nos acomodar em zonas de conforto, e na hora que nós estamos em zona de conforto, nós evoluímos muito pouco. Então, os grandes inventos aconteceram sempre em tempo de guerra, em tempos de grandes crises, que vieram os grandes inventos, tudo aquilo que nós temos aí vem nesses momentos. Porque quando nós estamos em zona de conforto, nós arriscamos muito pouco. Nós temos medo de arriscar, nós temos medo do futuro, nós não utilizamos bem as nossas pernas, os nossos braços, os nossos olhos, a nossa consciência, a nossa inteligência, aí isso fica meio adormecido. Então, quando vem, você entra num momento de desconforto, aparente desconforto, que você é desafiado, você precisa usar isso daí, e usando isso você afia, né? Você consegue, começa a dosar melhor assim, as suas capacidades, né?
Fica melhor preparado, né?
E acontece tudo isso que eles falaram aqui agora, que Deus, como Pai, sabe que nós precisamos do desafio, precisamos ser jogados, literalmente, na palavra muito forte, ou sermos assim, colocados em situação em que nós temos que usar realmente todas as nossas capacidades, os nossos talentos e a nossa capacidade. E aí a gente começa a usar e percebe, puxa vida, eu era mais forte do que eu pensava. Ou até nem percebe, quando ele se vê mais forte e nem percebeu que ele passou. Além de tudo, para poder, como o Mário falou agora, você reconhecer que você era ingrato. Puxa vida, eu nem sabia que eu tinha tanta coisa, que era tão bom quanto era, porque não tinha um copinho de café lá, eu falei que aquela empresa não prestava, só porque não tinha um copinho no dia que eu fui tomar café,
ou
o café estava sem açúcar, né?
Fernando, rapidinho, com relação à escola também, muitas vezes o professor que é mais duro com a gente e tudo mais, que dá um monte de problema, o que que acontece? A gente, de momento, muitas vezes não gosta porque não compreende que aquele indivíduo está sendo a fonte do nosso conhecimento, está nos ajudando. E aí você faz aquele problema, aquele cara exige tudo, você tem que desempenhar o seu melhor. Quando passa os anos, você vai falar, aquele professor que me ajudou, eu não sabia nada de matemática, graças a ele que eu consegui conhecer. Então, agradecer esses momentos.
Clarissa?
É, fazer um comentário, nós estamos comentando sobre o ambiente de trabalho. Às vezes a gente pensa, né, por que eu tenho que trabalhar? Mas como o trabalho nos faz crescer como ser humano? Como ele nos faz estar em algumas situações que a gente tem que repensar nossos valores? Às vezes a gente trabalha esperando um reconhecimento. A gente trabalha para que nós sejamos elogiados. Mas esse elogio não vem por parte do nosso superior, esse elogio não vem por parte dos nossos colegas de trabalho. Então nós sentimos que as pessoas para quem nós estamos trabalhando são ingratas com o nosso trabalho, com o esforço que a gente está dedicando no nosso dia a dia. E ali naquele momento é uma grande oportunidade que a gente tem, como espíritos eternos que nós somos, de aprender que estamos ali para trabalhar pelo nosso dever, não para sermos reconhecidos. Estamos ali e precisamos fazer algo porque essa é a nossa responsabilidade naquele momento e não para ter alguma coisa em troca, né? Então, é realmente o ambiente de trabalho é um celeiro, né, de crescimento e aprendizado para todos nós. Marinho, gostaria de fazer um comentário?
Eu gostaria de propor aqui uma pergunta para os nossos convidados, né? Mas eu vou devolver aqui para a Lava Toribio, porque já está aproximando a hora do intervalo. Mas quem sabe fica a sugestão aí de uma pergunta para depois do intervalo, que é sobre o trabalho voluntário, né? Que existe em todo lugar, nas religiões em geral, nos templos, nas igrejas, no centro espírita, na comunidade, no âmbito social. O que achar do voluntário que deixa de ser voluntário porque não recebeu um agradecimento?
São 8h57, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, porque o Mano Dinho tem aí as inserções comerciais. Eu quero convidar você para que ligue para cá, 44-35-9020, é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o telefone celular para você mandar mensagens, também por SMS, ligar para a gente aqui. Você pode ir lá na nossa página no Facebook e postar lá o seu comentário. Nós estamos no programa SBN. Também pode ir na página do Facebook da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, e nos acompanhar em tempo real com imagens. Inclusive, nós estamos lá, você que não é o internauta que está nos acompanhando, você pode ir lá no Facebook Live e fazer o seu comentário, postar, compartilhar. Lembrando que lá na página do Facebook Live, você vai encontrar no rodapé um número de WhatsApp, que não é o WhatsApp do nosso programa especificamente, aqui ao vivo, é o WhatsApp da Rádio ABC. Para você entrar no WhatsApp do nosso programa ao vivo, você liga no 997-666-555. Vou deixar uma perguntinha para o Eduardo e para o Silvio responderem no retorno deles, quando a gente voltar para cá, depois do intervalo. Como é que nós podemos evitar as decepções que são causadas pelo sentimento de ingratidão? Nós vamos voltar já já. Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais.
ABC! Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Vila Rica Joias, aumente a sua renda, revendendo pratas e chapeados, perfumes importados, relógio de todas as marcas, com preços e condições especiais para revendedores e lojistas. Além de consertos em joias, a Vila Rica tem o melhor preço em alianças de ouro e prata. Acompanhe as nossas novidades em facebook.com/Vila Rica Joias ou acesse o nosso site www.vilaricajoias.com. .br Vila Rica Joias, Praça do Carmo 71, lojas 5 e 19, Centro de Santo André. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições, as pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
O sorriso muda a sua vida. Cuide dele na melhor clínica odontológica do Grande ABC. Gop Implantes, 28 anos de tradição e qualidade. Implantes dentários, periodontia, cirurgia oral, ortodontia, laser terapia dentária, dentística estética, prótese dentária, tratamento de canal, aplicação de botox e muito mais. Ligue e agende sua avaliação na Gop Implantes. 4123-6333. 4123-6333. Atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite. E aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Gop Implantes, Rua Jurubatuba, 845, no centro de São Bernardo. Acesse gopimplantes.com.br.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 4 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Como Lidar com a Ingratidão. Quero lembrar você que no próximo programa nós falaremos sobre os talentos, a parábola dos talentos. E hoje nós estamos falando da ingratidão com o Eduardo Urbini e o Silvio Locatelli. Saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, é a Odete Duarte. Parabéns, Odete Duarte, lá de São Bernardo do Campo, está na nossa audiência, está nos assistindo pelo Facebook Live. Parabéns, obrigado, Odete. Você pode retirar o seu livro lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30, ou aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Obrigado, aliás, um abraço carinhoso para todos vocês que estão curtindo as nossas páginas. Muita gente curtindo a nossa página aí, Clarissa.
Muita gente, Turibio. Quer que eu fale alguns nomes? Sim. Todos aqueles que eu já falei. Vamos lá. Bom, mandar um abraço agora para os nossos ouvintes: João Paulo, Mário José Pereira, Dorvalina Macedo, Nelly Bauer, Sérgio de Paulo, Tico Tico, Paulo Lucarini e o Jair Rodrigues, que ligou para cá, e a sua esposa também, a sua esposa Dona Nair, que está na nossa audiência.
Que bom, e olha, um abraço também para o Osnir Mantovani, sempre na nossa audiência, sempre ajudando a gente aqui. Obrigado, Osnir, sempre colaborando com a gente, grande tarifeiro lá da Casa Extensão Espírita, Geraldo Ferreira, né?
O Papai Noel também lá do Aramaçã.
Papai Noel do Aramaçã, descobriram, pronto. A Uélia acabou de revelar agora quem é o Papai Noel do Aramaçã.
Não é ele, não.
Ah, não é o Osnir?
Não, o Papai Noel é uma outra, é um conselheiro do Aramaçã. E alguns conselheiros do Aramaçã que acompanham o nosso programa. Quando o papai está lá no conselho, eles... Oh, estou ouvindo o programa e tal. E o Papai Noel é um deles.
Muito bem. 9h06. Eu tenho deixado uma pergunta aqui para o Eduardo e para o Silvio, para eles responderem quando a gente retornasse, que é como nós podemos evitar as decepções pelo sentimento da ingratidão. E aí, Edu?
Como é que faz para evitar? A única forma é através da caridade, mas... A caridade, na verdade, não a caridade como nós imaginamos, mas sim a caridade como entendia Jesus. E Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Né? Quando a gente imaginar a caridade nesse amplo sentido que ela realmente tem, porque nós gostamos de entender que as pessoas são perfeitas de acordo com o nosso entendimento de perfeição. Nós imaginamos a pessoa de uma forma e queremos que ela seja da forma como nós a idealizamos. E não é assim. Nós temos que aceitar as pessoas da maneira como elas são. E imaginar que elas têm defeitos, assim como nós também temos um monte de defeitos que não vemos. Então, a caridade é a única forma de nós nos imunizarmos contra o sentimento da ingratidão.
Agora, Silvio... Só uma questão nessa linha do que o Eduardo está colocando, que a caridade é a única forma de nós nos imunizarmos. Quando nós praticamos o bem a alguém que nós conhecemos e não recebemos ajuda desse alguém, nós seremos beneficiados de alguma outra forma? Alguém pode fazer o bem para a gente? Tem aí uma troca, a gente pode receber? Se a troca não aconteceu, pode vir por outra pessoa?
Com certeza, e na verdade muitas vezes é isso que acontece, né? A vida não age ou não nos traz os retornos da forma que nós queremos, né? A gente tem que realmente controlar nossas paixões no sentido de querer que a vida seja como nós imaginamos que deveria. Então muitas vezes você favorece uma pessoa que é muito próxima de você e você acha que aquilo foi realmente algo... bom demais, mas você não reconhece as questões que as outras pessoas fazem para nós. Então imagina que, por exemplo, você favoreceu um desconhecido, você fala, nossa, ele nem me agradeceu. Mas a sua família, os seus pais, os seus irmãos estão fazendo isso e muito mais para você, e você olha para o lado e fala, não, mas eles fazendo é obrigação. E não é obrigação de ninguém, ou seja, a vida nos traz aquilo que precisamos na medida exata e no momento certo. E não quando nós queremos.
Uhum. Né? Clarissa?
Não, e tudo que nós fazemos, todos estamos vivendo dentro de uma lei, que é estudada pela física, que é a lei de ação e reação, e trazida à luz do Evangelho pelo Espiritismo, a lei de causa e efeito. Então, cada bem que nós fazemos às pessoas à nossa volta, recebemos esse bem de volta. Da mesma forma que cada dificuldade que a gente planta no caminho daqueles que estão à nossa volta, nós receberemos também. Então, às vezes, aquela pessoa a quem a gente ajudou, ela não é capaz de nos auxiliar. Mas se a gente tiver caridade, como o Edu comentou, compreendendo que ela é uma pessoa que naquele momento não conseguiu oferecer o melhor, e insistirmos em auxiliá-la, que a compreensão também é uma forma de caridade, e continuar auxiliando as pessoas à nossa volta, esse bem a gente vai receber de volta. Sempre plantar o bem, independente do que a gente recebe, né? Tem uma pergunta, posso fazer, Turíbio? É do nosso ouvinte Davi Orico, que está nos ouvindo lá de Itu. Podemos considerar que aguardar sempre a gratidão dos nossos semelhantes seria também uma forma de ingratidão da nossa parte, Silvio?
Sim, seria uma ingratidão, até porque essa questão acho que ela toca muito no nosso egoísmo e no nosso orgulho, né? Ou seja, nós queremos nos ver exaltados quando fazemos a prática do bem e a caridade. E aí o nosso orgulho nos fala, olha, mas por que eu não estou recebendo isso? Então, sim, é uma forma de ingratidão, mas ela está muito associada a essas nossas duas grandes fraquezas, né? Que seria o egoísmo e o orgulho, que nos coloca e diz, olha, eu deveria ter sido exaltado. E não é essa realmente, não deve ser esse o objetivo da prática da caridade.
E Jesus nos alertou em relação a isso, que a sua esquerda não sabe o que faz a sua direita. Né? Isso é um ensinamento básico de Jesus, que você não pode fazer, não deve fazer nada, esperando nada em troca. Porque ou você vai se decepcionar, ou você será retribuído já em vida por aquilo que você fez, né?
Muito bem, são 9:10, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, perguntas rápidas que procuram ser rápidas e respostas também que procuram ser igualmente rápidas, vamos lá? Vamos começar aqui com a Clarissa. Clarissa, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec nos fala sobre a ingratidão dos filhos para com os pais. De que maneira os pais devem proceder quando eles perceberem desde cedo que os seus filhos manifestam instintos na direção da ingratidão ou do não do bem?
Turíbio, sempre os pais devem procurar ensinar aos filhos a educação à luz do Evangelho, à luz da moral cristã. Então, mostrar que quanto devemos ser gratos, mostrar o quanto devemos agradecer todos os dias por todas as pessoas que nós cercamos, que nos cercam, né? Então, é através do exemplo e é através dos ensinamentos, à luz dos ensinamentos de Jesus.
Silvio, como os nossos mentores reagem quando eles percebem que nós não estamos sendo gratos nas nossas vidas?
Vamos imaginar o nosso mentor como aquele amigo espiritual especial que está sempre se dedicando ao nosso bem e à nossa evolução. Quando eles percebem que, infelizmente, nós ainda não estamos com essa disposição para o bem, né? Ou seja, quando a gente não age com gratidão, quando a gente não manifesta esse ciclo de amor, primeiro vem uma grande decepção, né? Por parte de que todo esse esforço ele ainda não está sendo notado na nossa evolução. E imaginem o nosso mentor como alguém, como um grande pai de vários filhos, que tenta ajudar a todos aqueles de forma fraterna, para que possam ser auxiliados. Ele não vai desistir de nós, mas ele realmente vai se ocupar em atividades mais frutíferas.
Edu, é possível agradecer por alguma coisa quando nós presenciamos tantos acontecimentos desagradáveis ao nosso redor?
Com certeza, Turíbio. A primeira coisa que a gente precisa agradecer é a vida. É a oportunidade de estarmos aqui vivendo, né? A saúde que nós temos, a família que nos acolhe. Nós temos tanta coisa para agradecer, o dia, os pássaros. Nós temos milhões de motivos para agradecer. Muitas vezes nos deixamos levar por coisas muito pequenas e não valorizamos as coisas boas que nos acontecem a todo momento.
Hélio, na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec relata um caso muito interessante. Aliás, um convite para você que está na nossa audiência buscar lá no Céu e Inferno, no livro de Allan Kardec, o caso de Max, o mendigo. Max, o mendigo. E esse Max agradece a Deus pela oportunidade de pedir perdão para aqueles que ele fez sofrer no passado. Agradecer a Deus é uma forma de manifestar a nossa gratidão pela reencarnação, Hélio?
é a consciência de que você, se você está reencarnado, você está aqui com uma missão ou com uma tarefa, que algumas pessoas acham melhor essa palavra, e de que se você está aqui, você precisa estar aqui, e quem está em torno de você, você está no lugar certo, quem está em torno de você são pessoas que você deve, de alguma forma, se relacionar com elas e se harmonizar com elas, mesmo na situação às vezes, de um mendigo, né, a pessoa que está na situação de ter que pedir para quem ela pede, né, ou quando você está na situação de dar também, para quem você dá alguma coisa, você ter essa consciência holística de que você tem algum compromisso com o passado, e com o presente e com o futuro, você tem que agradecer a Deus a oportunidade, porque se você está tendo aquela oportunidade, é a Deus que você deve agradecer sempre.
Marinho, existem consequências para a saúde e para o bem-estar das pessoas que não agradecem e também não reconhecem aqueles que a ajudaram?
Consequências imediatas, não. Isto é algo relacionado com a evolução espiritual. E a falta da evolução espiritual, aí sim, afeta muitas vezes nossa harmonia e nosso equilíbrio, né? À medida que nós aprendemos a termos mais maturidade espiritual, mais serenidade, mais paz, mais compreensão, teremos mais harmonia espiritual e, portanto, a evolução, essa harmonia, vai se revester em mais saúde e em vidas mais felizes.
Clarice, o que fazer quando quisermos agradecer alguém por alguma coisa e a pessoa dizer que não tem nada que agradecer?
Continuar agradecendo. E, Turíbio, às vezes o agradecimento não precisa ser em palavras. Uma prece que a gente faz por alguém, quando nós estamos gratos por alguma coisa, ou um pensamento de amor, auxilia essa pessoa muito mais do que a gente imagina. Esse sentimento de gratidão que a gente desprende, para essa pessoa que é objeto da nossa gratidão, para ela vai ser um bálsamo que vai auxiliar muito na sua caminhada.
Silvio, na obra Ave Luz, uma psicografia do tio Nunes, do João Nunes Maia, o espírito Shaolin apresenta a fala de Jesus sobre a gratidão, sendo que ele, Jesus, considera que a gratidão nos liberta da dívida que a nossa consciência nos força a pagar. O que ocorre quando nós sabemos que precisamos agradecer e não o fazemos?
É só ressaltar, né, a beleza dessa obra, né? A Ave Luz, ela fala sobre a convivência de Jesus com seus apóstolos, uhum, o quanto ele passava os ensinamentos, e aqui ele nos alerta, né, a questão, você, a gente tem que ter a consciência do seguinte, você erra quando você faz o mal e quando você não faz o bem. E essa questão aqui, ela nos lembra disso, né? O que ocorre quando precisamos agradecer e não fazemos. Ou seja, é um bem que você deixou a oportunidade de fazer. E a consciência vai nos cobrar para que isso aconteça. Então, a gente tem que entender realmente que fazer o bem é uma medida e agradecer ao bem, retribuir ao bem feito, é a segunda medida do amor, né? Que a gente pode... Na nossa evolução, isso tem que acontecer de uma forma natural.
Edu, de que forma as casas espíritas nos ensinam a sermos gratos a Deus?
Bom, através da oportunidade que temos pela reencarnação. A Casa Espírita nos ensina exatamente que as vidas, a teoria das vidas sucessivas. E a oportunidade que nós temos hoje de reencarnados, superarmos as dificuldades do passado, né, superarmos os nossos obstáculos maiores, nos transformarmos, buscarmos sermos pessoas melhores. Essa é a grande mensagem que a Casa Espírita nos traz, né?
Muito bem. 9h17, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcizão, www.torcizão.ind.br, e também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como fazem a Torcizão, Mega Livros Espíritas, a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Aliás, por falar em contato, você tem aí várias formas de nos contatar. Telefone fixo 4435-9020. Celular 997-666-555. Mandar mensagens e WhatsApp e SMS 997-666-555. Passa na nossa página no Facebook, curte lá, compartilha. Programa SBN. passa na página da Rádio ABC, no Facebook Live, no Rádio ABC 1570, e curte a nossa página lá. Você vai ver imagens do estúdio ao vivo, você nos vê lá em tempo real, inclusive faz o seu post e compartilha. Lembrando que o telefone lá, o celular para você mandar o WhatsApp, que aparece lá no Facebook Live, para você falar com a gente aqui, você liga outro número, manda uma mensagem para outro número, 997-666-555. São 9h19, nós estamos falando hoje sobre como lidar com a ingratidão. E o Silvio Locatelli e o Eduardo Urbini são os nossos convidados. Clarissa, como é que nós estamos?
Turíbio, queria mandar um abraço para os nossos ouvintes, João Paulo, Mário José Pereira, Dorvalina Macedo, Nelly Bauer, Sérgio de Paulo, Tico Tico, Paulo Lucarini, Ronaldo Carrasco. Mandar um abraço também para a Márcia de Santo André, que nos mandou uma mensagem por WhatsApp, e o Salomão de Mauá, que fez um comentário bastante interessante sobre a gratidão e até deu uma dica de leitura, Pensamento de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. A gente tem uma pergunta do Adalberto, nosso ouvinte, que está agora, né, nos conectado com a gente. Ele pergunta assim: entre o amor e a gratidão, nestes dois aprendizados, quais dos dois tem o peso menor de traição para o ser humano? Fernando?
Eu estava ali juntamente com a equipe que recebe as perguntas, que atendem e tal. Eles estavam traduzindo, né, a ideia, o Adalberto. Na verdade, as palavras são pobres para exprimir todo o sentimento que nós temos. Então, a gente utiliza muitas vezes uma palavra para designar vários sentimentos, várias ações. O que é mais importante, a treva ou a luz? Por mais que esteja escuro, basta acender um fósforo, que ali você já consegue perceber, ter a visão. Então, se por acaso a gente ama alguém e essa pessoa não ama da forma que a gente compreende, e muitas vezes tem a questão da traição, muitas vezes a gente é grato por uma pessoa e aquela pessoa paga com ingratidão. Toda vez que a gente faz o bem, esse é o peso maior. Por quê? A violência, a brutalidade, a ingratidão, os erros, a tristeza, isso são coisas que nós vamos apagar através do nosso crescimento. Jesus falava que nós somos deuses, que a gente tem que o quê? Desenvolver todo o nosso potencial. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: toda vez que a gente desenvolve o amor, seja nas ações de gratidão, de tolerância, de perdão, isso é o amor em ação. Essas outras designações de caridade e de bondade são o amor em ação. Então, toda vez que a gente faz isso, esse é o peso maior. É isso que a gente tem que se focar. E se a pessoa ainda não conseguiu ter esse mesmo amor de tolerância, de paciência, de perdão e de gratidão, ela vai ter. Talvez demore um pouco mais, mas se já nós conseguimos isso, a gente agradece a Deus, porque a gente já aprendeu.
Pegando a carona aqui no Fernando, ele falou: o que é mais importante, a treva ou a luz, né? Os dois são muito importantes, né? Porque sem escuridão você não dorme. A escuridão é fundamental para o sono. Por exemplo, sem a total escuridão, as células não dormem. Atrapalha o sono. Você precisa da luz e precisa das trevas. As duas são importantes. Você só reconhece uma porque existe a outra. Né?
Muito bem, 9h22. Edu, nessa questão da ingratidão aí, que a gente está pegando tanto aí, a ingratidão, quais são os benefícios de praticar o amor para aquela pessoa que faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca? A pessoa que diz assim: eu faço o bem porque eu gosto de fazer o bem. Qual o benefício tem uma pessoa que não espera nada em troca?
Essa pessoa é uma pessoa feliz. Ela vai conseguir a felicidade, né? É uma pessoa que não vai ter problemas na vida, porque nada vai afetá-la. Esse é o ponto principal, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a obra do amor, a lei do amor. E essa pessoa que não espera nada em troca é a pessoa que está com a consciência tranquila, está bem com a vida, ela não tem nada que vai desapontá-la, ela não tem nenhum sentimento ruim que vai perturbá-la.
Agora, Edu, vamos ampliar um pouco essa nossa análise aqui dessa situação das pessoas que fazem o bem por fazer o bem. Ah, não estou esperando nada em troca, então eu vou lá e faço tal. E aquelas pessoas que fazem o bem e não contam para as pessoas que fizeram o bem. Elas não falam nada, ficam quietinhas no cantinho dela, mas foi, olha, quem fez isso aqui não aparece. Mas a pessoa ajudou, como é que pôde aparecer um negócio desse aqui? Quem que fez, quem que construiu isso? Quem que trouxe isso? Quem que fabricou? Quem que preparou? Quem que elaborou? E e a pessoa não se manifesta, fica quietinha no cantinho dela, não conta, faz questão de não contar. Que benefício ela tem, se ninguém sabe o que ela fez? Se uma obra que ela ajudou tanta gente e não apareceu, que benefício tem? Quem pode ser grato? Ninguém pode agradecê-la. Ela não pode ter o sentimento de gratidão vindo de alguém. Como é que pode fazer bem para ela isso?
Ela vai ter, com certeza, receber esse sentimento de gratidão. Com certeza ela vai receber das pessoas que foram beneficiadas pela obra que ela fez, né? E mais ainda, né, esse anonimato vai lhe render muito mais frutos, porque, como o Hélio bem disse aqui, né, que não saiba a mão esquerda o que a direita fez, né? Jesus sempre disse isso. Então, nós não temos que fazer nada esperando que as outras pessoas reconheçam. Nós não temos que fazer alarde das nossas boas obras. Muito pelo contrário, né? A gratidão, ela vem de todos os lados. Porque toda obra boa, ela é reconhecida. Tudo que eu fizer de bom vai se reverter. São frutos que eu estou plantando para mim mesmo, para minha colheita, né? Então, é muito importante que eu consiga fazer essas obras e, dentro do possível, mais anonimato possível, né?
Agora, Silvio, e o trabalho voluntário? Está na mesma linha do trabalho voluntário, porque o voluntário, às vezes, a pessoa até aparece, né, por uma questão até de tipo de trabalho. Por exemplo, lá no Núcleo Espírito do Semeador, tem a sopa fraterna. Na Casa Espírita Geraldo Ferreira tem lá o café da manhã. Então, várias, são exemplos que nós estamos pegando aqui. Mas tem um monte, as casas espíritas fazem muitos trabalhos dessa natureza. E as pessoas, às vezes, aparecem, né? Porque tem que aparecer. Você vai entregar uma sopa para alguém, vai dar um copo de café para alguém, a pessoa vai te ver. Nesse aspecto, há algum benefício? Mesmo que a pessoa não fale nada, não, obrigado, só recebeu lá o prato de sopa, o café, e falou assim, tá bom, obrigado, só falou isso por falar. Tem benefício? A pessoa recebe algum benefício disso?
Com certeza. A questão de você fazer uma prática, um trabalho voluntário, que você já se propõe a não receber uma remuneração material a ele, já demonstra uma evolução do ser. Agora, quando você realmente é abnegado, ou seja, você faz isso e nem espera em troca a gratidão, a gente vai voltar àquela questão passada por Jesus, né, no livro Ave Luz. Ou seja, você conseguiu se propor a um trabalho pela total anulação e bem do próximo. E aí você vê o estado máximo da evolução, né? Ou seja, eu estou fazendo o bem pelo bem. O trabalho voluntário já é um passo, mas o sentimento que a gente imprime dentro do trabalho é que é a total diferença, o quanto você se propõe realmente a isso.
Será que o trabalho voluntário pode ser considerado um agradecimento a Deus por alguma coisa, Marinho?
Ah, com certeza. Pode ser, né? Uma expressão de gratidão, uma expressão de queremos devolver para o mundo, devolver para a vida, devolver para o universo, tudo aquilo que a gente recebeu. Existe uma expressão na língua inglesa, né, que explica bem isso que você falou, sabe? Quando nós dizemos que as pessoas chegaram numa idade, depois de terem lutado a vida toda, depois de terem construído o que tinham que construir, depois que é a fase de devolver para a vida. É uma expressão inglesa que não convém a palavra aqui agora, mas é uma expressão que mostra que chega um momento na vida da pessoa que ela está devolvendo para a vida aquilo que ela recebeu, não é? E o trabalho voluntário pode e deve ter essa conotação. O problema é quando nós fazemos trabalho voluntário com outro intuito, né? O problema é quando nós fazemos trabalho voluntário para parecermos socialmente que fazemos alguma coisa, para ficarmos em evidência, né? Ou quando fazemos trabalho voluntário para fugirmos, é uma fuga de alguma coisa que eu tenho na vida que eu não gosto, então eu abandono aquela, fujo daquilo indo fazer um trabalho voluntário. Então, o trabalho voluntário, quando feito de acordo com a expressão, o significado real da voluntariedade, né, é alguma coisa que nós devolvemos para a comunidade. O Hélio falava agora há pouco sobre aquela pessoa que está andando na rua e cata um lixo, um pedacinho de lixo que está no chão, recolhe aquilo, né, sem que ninguém esteja vendo. A pessoa que faz isso, ela está com um sentimento de comunidade, ela está com um sentimento de fazer o bem para todos, independentemente, ela até prefere não ser vista, ela não espera reconhecimento naquilo que está ali. Então não existe trabalho voluntário maior do que quando nós fazemos alguma coisa para o bem comum, por mais simples que possa ser, né? Eu não quero me estender muito aqui, Toribio, mas existe um exemplo, não é? Que já é conhecido, algumas vezes nós citamos nesse programa, de uma pessoa que foi visitar um outro país, se eu não me engano foi a Suécia, né? E era funcionário de uma empresa, e chegando lá para o trabalho dele na empresa, ele foi conduzido para a empresa através de um colega. O colega passou pelo hotel, pegou o nosso amigo aqui do Brasil e foi para a empresa para fazer o trabalho que ele tinha que fazer lá naqueles dias que ele estava na Suécia. E chegaram cedo no estacionamento da empresa, né? E quando chegaram cedo, o rapaz percebeu que quem estava conduzindo ele foi parar o carro na vaga mais distante da porta de entrada, né? Inclusive era a época de frio, Suécia é um país muito frio, né? E ele estranhou e falou: puxa vida, você tinha um lugar bem próximo da porta de entrada, por que que você foi parar lá longe, né? A resposta dele foi: não, isso aqui eu fiz assim porque aqueles que chegarem atrasados vai ter diferença para ele, então eu deixo o lugar para aquele que está chegando atrasado, para que ele tenha menos dificuldade de
pensamento coletivo, né?
Quer dizer, percebe? Então, o dia que nós tivermos verdadeiramente esse pensamento, né, nós estaremos sendo voluntários.
Fernando, queria fazer um comentário?
Estou falando da questão da caridade de dar sem ver a quem. A oração de São Francisco traduz justamente isso. Fazei-me de mim um instrumento de tua paz, onde houver ódio, que eu levo. Então tem todo o segmento da explicação, e no final, né, a São Francisco de Assis fala, né, que é dando que se recebe, mas não com o intuito que o Marinho fala assim: não, eu vou fazer porque eu vou ganhar, uma barganha. Ninguém está barganhando. Se o teu pensamento é esse, obviamente que já foge à origem, mas toda vez que você faz pensando no bem, naturalmente vai colher o bem.
Então eu quero saber qual é o significado dessa expressão lá da oração de São Francisco: é dando que se recebe. Vocês vão falar já já, quando a gente voltar aqui do nosso intervalo, porque agora Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais aqui. Nós voltamos já já. Fica com a gente, 44-35-9020 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular para você mandar mensagens de WhatsApp, SMS ou ligar. Estamos também no Facebook Live da Rádio ABC, você nos acompanha com imagens em tempo real lá no Facebook Rádio ABC 1570 ou na nossa página no Facebook Programa SBN. Voltamos já já.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Sabia que a ACD precisa da sua ajuda para fazer o tratamento e a reabilitação de crianças e adolescentes com deficiência física? E tem um jeito muito fácil de ajudar. É só direcionar um pouco do seu imposto de renda devido para a gente. É até 28 de abril. Você pode direcionar até 3%. Fale com a gente e tire suas dúvidas. www.aacd.org.br ou 11-5576-0534.
Super Sábado Show!
Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas, programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho, te espero. You are the dancing queen.
Atenção São Bernardo do Campo, a Ótica Diniz volta com sua promoção de maior sucesso. Compre e ganhe. Na compra de sua armação para óculos de grau, as lentes são um presente para você. É isso mesmo, compre a armação e ganhe as lentes. Resina em color de 0 a 4 graus esféricos com até 2 de cilíndrico. Ótica Diniz, lá você encontra óculos de sol, óculos de grau com o menor preço. Ótica Diniz, promoção compre e ganhe. Rua Marechal Deodoro, 1253, no centro de São Bernardo do Campo. Mas corra, que essa promoção é por tempo limitado. Óticas Diniz, aqui é o seu jeito de ser feliz.
Olá, amigos, eu sou o Procopio e eu também estou aqui com você na Rádio ABC com o programa Trajetória do Sucesso, todos os sábados a partir das 18h. Conto com sua audiência.
Trajetória de Sucesso.
Agora você pode ter médicos particulares à sua disposição sem pesar no seu bolso. Estamos falando da Medicina Popular Unidade Carijós em Santo André, Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Médicos especializados em diversas áreas como cardiologia, urologia, ortopedia, oftalmologia, pediatria, ginecologia e muito mais. Contamos com mais de 20 profissionais capacitados para atender você e sua família. Venha nos conhecer. Ligue 4902-6191. 4902-6191. Na Medicina Popular, você agenda exames de laboratório e imagens a preços populares. Afinal, somos Medicina Popular. Agora em parceria com a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC. Saúde feita para você.
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 14h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 37 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos com o tema Como Lidar com a Ingratidão. Você nos acompanha no 4435-9020, é o fixo no celular 997-666-555, ou também na nossa página na internet. Nós estamos lá no Facebook, programa SBN, ou ainda no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570 kHz. Aliás, você nesse momento, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook Live, você está vendo uma imagem diferente. As pessoas que estão no estúdio aí são diferentes das que estão normalmente lá. Você está vendo lá no cantinho, você está vendo a Suzete, que é a Suzete, é a tarefeira que fica lá. Esse pessoal todo do back office, a Suzete. O Valdir, que está atrás da Suzete, está dando uma baixadinha agora para a câmera para eu poder pegá-lo aí. Do lado dele, o Gabriel, que está com a gente hoje aqui fazendo aqui também as recepções dos telefonemas. O Danilo também aparecendo agora aí, né? E está faltando o Manudim. Cadê o Manudim? Manudim está lá na mesa de som, já está vindo para cá também. Esse é o nosso pessoal do back office. Sabe por que eles estão aqui? Porque o nosso tema de hoje é como lidar com a ingratidão. E nós somos muito gratos ao trabalho que eles fazem aqui, porque eles estão atendendo você, dando aí a orientação adequada, capturando a sua mensagem, passando aqui para a gente no estúdio o tempo inteiro. Manudim chegando agora aí, aparecendo também na imagem aí do Facebook Live. Obrigado, Manudim. E ele sai rapidinho porque ele está pilotando os botões mágicos que faz tudo isso chegar até você. Som, imagem, então, a nossa gratidão para vocês que estão aí no back office fazendo tudo isso acontecer, né? Vocês aqui, na verdade, fazem acontecer, fazem estudo tal ar. Parabéns, obrigado de coração por vocês estarem com a gente. Marinho, queria fazer um comentário para eles aí.
Só reforçar o agradecimento, porque é o pessoal da retaguarda que está em contato com todo mundo, eles que nos ajudam muito, né? Então, a gente está falando sobre a ingratidão hoje e nós queremos que eles sintam que nós somos muito gratos a todo esse trabalho, essa retaguarda que eles nos dão.
Muito bem, tá aí. Então você está vendo todo mundo ao vivo aí. Querem falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada?
Tá, vamos ao trabalho.
Vamos para o trabalho então. Então, voltando lá, atendendo os telefones, atendendo as mensagens do WhatsApp, atendendo as ligações também aí do fixo e também no celular. Muito bem. Como lidar com a ingratidão é o nosso tema de hoje. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para a gente, compartilham nossa página no Facebook ou mandam mensagens, etc., concorre como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Próximo programa nós vamos falar sobre a parábola dos talentos e hoje estamos falando sobre como lidar com a ingratidão, recebendo aqui com muito carinho o Silvio Locatelli e o Eduardo Urbini, que estão falando sobre esse tema tão importante aí pra gente, né? Falar sobre ingratidão já é um tema instigante. Imagina falar assim para os nossos ouvintes aí descobrir, refletir um pouquinho. E eu tenho deixado uma pergunta para vocês: qual é o significado daquela expressão que São Francisco usava, né? O Francisco de Assis usou: é dando que se recebe, naquela oração maravilhosa que ele deixou lá para nós como ensinamento.
Bom, como já foi dito aqui, Turíbio, pela Clarissa, né, nós temos a lei física, a lei da ação e reação, né, e muito bem estudada pelo Espiritismo, a lei de causa e efeito. E como é que nós podemos esperar boas recompensas se nós só praticamos o mal? Como é que nós podemos esperar a solidariedade das pessoas se somos egoístas, se só pensamos em nós mesmos? Então, através dos bons atos é que a vida vai nos proporcionar, vai nos devolver, né, boas coisas também para nós.
Boas energias,
boas,
né?
Energias, boas vibrações, né? As coisas vão acontecer, né? Quando nós só vibramos coisas ruins, tudo se modifica. Até a saúde, como já foi dito aqui, até a saúde nossa é abalada, né? Então, nós temos que, independente de recompensas, independente de a quem estamos prestando bem, nós temos que pensar em fazer o bem a qualquer pessoa. Isso, com certeza, vai se reverter ao nosso favor.
Isso é muito automático. Bem. Marinho?
Há também uma maneira de nós entendermos essa expressão de Francisco de Assis, de dando que se recebe, porque, na realidade, o que nós aprendemos com os ensinamentos espíritas, interpretando o Evangelho, é que nós só temos os valores da alma. O que é nosso é tudo aquilo que nós conseguimos levar conosco para a vida espiritual quando nós partimos deste mundo. E tudo aquilo que nós fazemos para os outros passa a ser um patrimônio espiritual de cada um. Portanto, entender é dando que se recebe é porque somente é verdadeiramente nosso aquilo que nós damos para os outros. A cada coisa que se dá para o outro, aquilo é verdadeiramente seu, porque aquilo se incorpora à tua alma. Então é um sentido bem profundo essa expressão de Francisco de Assis.
Turíbio, Fernando, é tão profundo e material. A neurociência mapeou a questão cerebral e descobriu que toda vez que nós estamos fazendo boas ações, estamos verdadeiramente integrados no bem, querendo fazer alguma coisa, contribuir para o bem, há
uma área no cérebro que é mais ativada. E é a mesma área dos sentimentos convencionais de quando a gente recebe alguma coisa, que está juntamente com os amigos. Então, o sentimento de felicidade, ou seja, aquela localização cerebral de felicidade é ativada. E toda vez que a gente ativa esse sistema, aumenta a nossa imunidade, fortalece nosso sistema imunológico, a gente tem o bem-estar e revigora o organismo físico. O corpo físico é revigorado. Então, fazer o bem diretamente você já sente no próprio corpo. A importância da gente fazer isso. Então, a alegria que dá poder servir.
E agora há pouco a gente falou aqui do livro Ave Luz, né, que até o Silvio fez um comentário. Tem uma passagem no Ave Luz sobre o perdão, Jesus comentando e falando que as conexões, o perdão ele desobstrui os canais da mente, né? E aí tem mais um monte de coisa lá. Mas isso 2000 anos atrás ele falou, né? Hoje a neurociência estuda isso, já que você falou da neurociência, como sendo as conexões sinápticas, né? Elas fortalecem-se as conexões neurológicas, melhora as conexões sinápticas do cérebro, o que melhora o bem-estar no geral, né?
Hélio, e quando você faz a coisa certa, não é que você está fazendo o bem, fazendo certo, você não dá trovada com ninguém. O seu caminho, ele vai se abrindo o caminho, você fica o caminho livre. É como um avião que sobe, por exemplo, no aeroporto, ele pede um trajeto para ele fazer, ele pede uma rota. A torre dá a rota para ele, fala, você vai na direção tal, na atitude tal, na altura tal. Se ele fizer aquela rota livre, ele vai chegar no caminho dele bem. Se ele se esmar no meio do caminho de baixar um pouco, ou subir um pouco, ou virar para ele, pode dar trombada com alguém, né? Então, quando você faz o certo, você seu caminho fica livre. E todas as pessoas gostam. Mesmo aquelas que não manifestam na hora, porque não tem a capacidade de perceber. Mas todos os outros que estão em volta gostam de você e do que você está fazendo. Né?
9:45, essa meia hora aqui do Semeada Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, materiais de construção, 44-51-79-50. E também da farmácia homeopática Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais, nossos ouvintes se manifestando?
Sim, Turíbio, mandar um abraço para nossa ouvinte Renata Zampoli, Nina Lioi, Emerson Santos, Selma Locatelli, Silvia Mema, Haroldo Ribeiro, Erika Hetz, a Rosalda do Parque São Vicente, que ligou para cá. A Aninha do Rude Ramos também ligou para cá. E uma ouvinte, né, que não se identificou, ela comentou que ela presta serviço voluntário em uma instituição que cobra o atendimento. Mas ela trabalha de forma voluntária. Ela tem receio de estar tirando a vaga de alguém que poderia ser remunerado. E ela não sabe se isso é correto ou não. Esse tipo de trabalho voluntário que ela faz é correto? O que a gente poderia dizer para ela nesse momento?
Edu?
Bom, eu não vejo nenhum problema em ela prestar um serviço voluntário. O serviço voluntário é sempre um serviço muito útil para a sociedade. Ela tem que ver que, muitas vezes, essa própria entidade para a qual ela está trabalhando hoje voluntariamente poderia não ter os recursos suficientes para pagar alguém para o lugar dela e deixar de atender algumas pessoas. Então, o trabalho voluntário é sempre bem-vindo, em qualquer que seja a situação. Ela não tem que se preocupar com isso, né?
Aliás, tem uma lei federal que incentiva o trabalho voluntário, que é um termo de trabalho voluntário, que pode ser feito em qualquer lugar. Pode ser numa empresa privada, pode ser numa empresa pública, pode ser numa ONG, né? Em qualquer lugar. Silvio?
Eu só complementando, eu acho que a questão que ela tem que avaliar é se ela acredita na instituição. Se ela acredita na instituição e está vendo um bom trabalho sendo feito, não há nenhum problema em prestar o trabalho voluntário.
E um detalhe, né? Está circulando com a energia do trabalho. Isso é coisa maravilhosa, isso fortalece as pessoas, né?
Eu acho que o Silvio foi muito preciso nessa questão de você acreditar naquele trabalho que está sendo feito por si e pela instituição. Se por acaso essa ouvinte tiver alguma dúvida quanto à idoneidade da instituição, né? Ela falou que cobra o atendimento, a gente não sabe exatamente de que forma que é feito isso, mas o quê? Busque outro local. O importante é continuar fazendo o bem. Se não nesse local, tem vários lugares, como o Turíbio falou aqui.
Muito bem, são 9:48, quero lembrar você que no próximo sábado nós vamos estar com o tema aqui, a parábola dos talentos, e hoje estamos falando como lidar com a ingratidão. Muito bem, o Edu, qual foi o maior exemplo que Jesus nos deixou quando ele pronunciou aquela frase, Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Aliás, nessa semana, nesses dias aqui, estamos só falando disso, né? Porque a semana aqui, os povos cristãos se recordam da crucificação de Jesus, né?
É verdade. Ele nos ensina, na verdade, o verdadeiro significado do perdão. E o verdadeiro, o que é o perdão, né? Como o Fernando bem colocou aqui, ele disse, eles ainda não sabem o que fazem, né? Nós estamos num processo de aprendizado e nós vamos chegar lá. Nós vamos aprender a perdoar. Nós ainda estamos buscando esse perdão verdadeiro, ainda não sabemos ter esse perdão verdadeiro, mas Cristo nos deu o caminho. E, na verdade, através desse perdão é que nós vamos conseguir ter uma vida saudável, uma vida em paz. Nós não vamos conseguir a paz se tivermos sempre alguma coisa, alguém que nos perturbe, com alguma coisa que nos perturbe, com a qual a gente não consiga perdoar. Jesus nos recomendou que perdoássemos 70 vezes 7. O que significa isso? Que nós perdoássemos sempre, né? Sempre, o perdão é super necessário. Ninguém mais do que ele foi injustiçado. Ninguém mais do que ele sofreu com ingratidão. E ele, ainda naquele momento derradeiro, né, naquele momento crucial, ele ainda recomendou que Deus nos perdoasse, né? E quando a gente fala nos perdoasse, porque muitos de nós provavelmente estaremos lá, né, juntos, né?
Silvio, o que a gente pode falar para aquelas pessoas que nesse momento estão sofrendo pela decepção, né, em função da decepção que tiveram com a ingratidão?
Eu acho que a melhor atitude a ser adotada é uma reflexão interna, ou seja, a gente não pode esperar a evolução do próximo, mas nós devemos buscar a nossa. Então, se você refletir para os seus sentimentos internos, invariavelmente você vai encontrar nessa questão o egoísmo e o orgulho. Então, como você consegue lidar com isso? E que você possa continuar a sua obra, continuar o seu trabalho, a sua caridade, fazendo bem a quem precisar, certo? E não esperar do próximo essa questão. Nunca é uma troca com o plano espiritual, com os nossos amigos mais elevados do plano espiritual. Nunca é, olha, eu estou fazendo aqui, eu espero lá. É sempre estou fazendo aqui porque é o meu papel. E aí você não vai sofrer com isso. Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que ter.
9h50, nós estamos aqui ao vivo com o tema Como Lidar com a Ingratidão. Clarissa?
Não, é mandar um abraço para os nossos ouvintes, Érica Reps, a todos os outros ouvintes que estão conectados conosco, né? E lembrar, né, o Edu comentou com a gente que caridade, Kardec pergunta aos espíritos o que é caridade. E ele nos responde, os espíritos, que como entendia Jesus, caridade é compreensão das faltas alheias e perdão das ofensas. Ou seja, quando a gente busca ajudar alguém e a pessoa não consegue nos retribuir, ela não consegue ver o bem que a gente fez, é uma segunda oportunidade que a gente tem de continuar fazendo a caridade com ela. É compreendendo a sua falta naquele momento conosco. Então, ali a vida nos oferece uma oportunidade de sermos caridosos duas vezes, né? Então, os espíritos já nos esclareceram isso, né?
Muito bem, 9h51. Hélio, a gente sabe que as pessoas que são ingratas, elas às vezes elas são sob influência também dos espíritos, né? Que não deixam. Tiram da mente dela a percepção da caridade, do agradecimento. Então, não precisa agradecer, não precisa... Então, fica lá gestionando, distraindo ela para não pensar em agradecer. O que a gente pode falar para um espírito desse que está aí praticando obras para incentivar a desunião, a ingratidão, hein?
Pois é, né? Ele, como ele está, podemos dizer a ele o seguinte, né? Ele tem a visão holística, nós falamos aqui, ele tem a visão do todo, ele tem a visão... Ele está numa situação privilegiada, né? Privilegiada em relação aos que estão encarnados, porque ele está vendo os dois lados. E se ele usa isso aí, ele é duplamente responsável pelas consequências desse ato dele. E ele sabe, e se ele não sabe, ele precisa saber que isso tem consequências para ele, né? Consequências para ele maiores do que teriam se ele estivesse encarnado. E que ele vai reencarnar um dia, né? Tem que ter certeza, convicção que ele vai reencarnar. E quando ele for reencarnar, ele vai realmente estar adquirindo um karma, e esse karma ele vai pagar, ele vai ser pago realmente com muita ingratidão, se esse for o modo operando dele, de desunir as pessoas. Né?
Silvio, lá no início do programa eu pedi para você e para o Eduardo para falarem uma palavra sobre o tema de hoje, né? Que estivesse ligado ao tema de hoje, como lidar com a ingratidão. Você usou a palavra amor. Por que você usou a palavra amor?
É, porque a questão da gratidão, ela está nesse ciclo, né, que nos foi demonstrado, ou seja, a prática da caridade de forma desinteressada, e aí você não teria a questão do sofrimento pela ingratidão. Então, quando você fala do ciclo do amor, você está pensando na prática da caridade e da abnegação, ou seja, da anulação do ser, no sentido de não se decepcionar, não sofrer com a ingratidão alheia.
Edu, você deixou a palavra caridade. Por que a caridade foi lembrada por você em relação ao tema?
Porque nós temos que exercitar a caridade, buscar a caridade a todo momento, né? Mas a caridade, como a entendia Jesus, como já foi dito até pela Clarissa aqui, foi lembrada, né? Entender, conhecer o próximo e aceitar o próximo como ele é, né? Nós só vamos entender dessa forma, só vamos ser caridosos a hora que nós entendermos que o próximo tem o nosso... Aquela pessoa que às vezes nos magoa, que nos é ingrata conosco, ela é exatamente igual a nós. Nós somos igualzinho a ela, quer dizer, nós não temos nenhuma diferença dela. Então nós temos que ser caridosos, porque nós temos que ser tratar as pessoas, na verdade, da mesma forma como nós gostaríamos de ser tratados, né? Nós não podemos buscar dois pesos e duas medidas. Puxa vida, eu não gosto de ser tratado com ingratidão, mas quanto ingrato eu sou? Então, eu não posso julgar as pessoas. O julgamento é uma coisa muito forte, porque nós ainda somos muito imperfeitos. Então, nós temos que buscar ser a caridade, buscar ser caridosos.
Muito bem. Alguma indicação de alguma obra para os nossos ouvintes lerem sobre o tema de hoje, como lidar com a ingratidão?
Ah, eu indico o livro Ave Cristo, tá? Houve uma indicação aqui do livro Ave Luz, e eu indico também o livro Ave Cristo.
Silvio, alguma indicação, Edu, Hélio, Clarissa?
Eu acho que só reforçando essa questão do Ave Luz, né, esse capítulo sobre gratidão, ou seja, quando você tem um contato com o ensinamento diretamente que foi feito pelo Cristo, realmente dá uma luz sobre o tema que vale a pena.
Muito bem, saiu aqui...
Eu recomendo do Evangelho Segundo o Espiritismo, o capítulo Gratidão dos Filhos no Laço de Família, porque ali é onde aquela historinha que o Edu contou aqui, é onde você mais sente.
Que número seu capítulo, Hélio?
Eu não me lembro o capítulo de momento aqui, mas está aí, então os filhos lá, se família está, okay, está no Evangelho Segundo o Espiritismo. Né?
Muito bem, 9h55, saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora, é a Márcia de Santo André. Parabéns, Márcia. Odete Duarte de São Bernardo na primeira hora e a Márcia de Santo André na segunda hora. Podem retirá-lo lá no semeador, todas as quartas-feiras, às 20h, às 21h30, aos sábados, inclusive hoje, agora a partir das 10 horas até as 11h30, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André. Estamos encerrando aqui o Semeador da Boa Nova. Agradecendo muito ao Silvio e ao Eduardo que estiveram conosco hoje aqui. Muito obrigado de coração por vocês terem estado conosco e nos ensinado bastante sobre a questão de como lidar com a ingratidão. Você que esteve com a gente agora aí, continua para cá, porque vem aí agora o Dalto e o Gimenez com Causas Nobres, e depois, às 13 horas, vem aí o Encontro com o Divaldo Franco, com Miguel e Virgílio Pordiori. Próximo sábado, a Parábola dos Talentos será o nosso tema.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais.
neste sábado, às 7:30 da noite, tem Fateja em Pauta.
Você não pode perder esse programa, porque ele traz muitas informações, atualizações, neste sábado, às 19:30, programa Fateja em Pauta.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Todo domingo, às 14h, você ouve o Revista Alternativa. Informação, entrevista, utilidade pública, dicas de lazer e cultura, bate-papo e boa música. Revista Alternativa, com Sérgio Lobo e Carmine Calíquio. Todo domingo, às 14h, aqui na Rádio ABC.
Você acompanhou as campanhas e viu quem foi eleito. Agora prefeito e vereadores têm 4 anos para administrar a sua cidade. Melhorar a saúde, a educação, a segurança, o transporte e muito mais. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho dos representantes eleitos e não deixe eles se esquecerem das promessas feitas. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua. É de todos nós. Justiça Eleitoral.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.
Rádio ABC apresenta Causas Nobres.
Bom dia a todos, são 10 horas e 1 minuto. A Rádio ABC de Santo André está começando o programa Causas Nobres. Hoje é o programa número 212, 212º, dia 15 de abril de 2017, é lógico, né? E o programa Causas Nobres é o único programa do Rádio Paulista, pelo menos que a gente tem conhecimento, que divulga.